Senhora Presidente, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, quero começar meu pronunciamento cumprimentando aqui a presença do meu primeiro suplente, o nosso primeiro suplente, Luiz Fernando Santoro, ou mais conhecido como Sodré Santoro, que nos dá a honra de estar presente hoje aqui. Eu quero dizer que lamento muito ter que vir à tribuna para denunciar coisas, como diz a presidente Dilma, mal feitas no meu Estado. Na verdade, é desleixo da administração atual. Mas essa é uma tarefa do parlamentar, é exatamente denunciar, fiscalizar, cobrar para que as coisas se corrijam. E toda vez, todo dia que leio os jornais da minha terra, só tenho motivos para realmente denunciar as ações desse governo. Primeiro, a matéria de uma das matérias do jornal Folha de Boa Vista de hoje, a manchete é: Hospital Coronel Mota. Pacientes esperam 2 horas para atendimento de ortopedista. Vou ler aqui, senadora Marta, só um depoimento de um dos pacientes. Toda segunda-feira é isso. Estou aqui desde cedo e não sei nem que horas vou sair. É um descaso com a gente que precisa. Outro aqui. Todo mês estamos aqui no hospital para consultar e sempre é assim. Essa demora, um descaso, fica um bocado de gente quebrado, com pé quebrado, estamos presos aqui em Boa Vista, à espera de uma cirurgia que nunca sai. Isso um morador da Vila Trairão, no interior do estado. Mas não fica só na saúde. Tem outra manchete de hoje aqui, outra matéria de hoje aqui. Aos 36 anos, a Polícia Militar enfrenta insatisfação. Aniversário da Polícia Militar, e o que se vê realmente é um descaso. Aqui tem, vou ler só também uma frase de um dos policiais militares. A PM continuará com as sucatas que colocam os policiais e a população em risco a cada patrulhamento. Então, é inadmissível que esse estado, esse querido estado de Roraima, esteja nas mãos, no comando de um governador já cassado, aliás, que vai ter a apreciação final da sua cassação na próxima terça-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas que também hoje vai ter uma outra ação julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, também por outros ilícitos e por outras corrupções praticadas. E aqui tem uma outra matéria também, senadora Marta, que diz o seguinte: movimentos e sindicatos afirmam que só a justiça vai moralizar o estado de Roraima. Ora, senadora Marta, eu disse ontem aqui num pronunciamento que eu que nasci em Roraima, mas filho de um cearense que foi para lá para trabalhar e viver lá, neto de paraibanos que também foram para lá, assim é a população de Roraima. Grande parte, ou talvez até a maioria, de pessoas que foram para lá para ter uma vida melhor. E outra parte de pessoas que nasceram lá, filhos dessas pessoas, nascidos lá de maneira autóctone, só os indígenas. Mesmo assim, muitos deles vieram da Venezuela, da Guiana, e não nasceram necessariamente na área do território do estado de Roraima. E amanhã, aliás, hoje, o Tribunal Regional Eleitoral vai julgar uma ação que, na verdade, pode redundar em mais uma cassação do governador de lá. São três, vou ler a matéria, são três as acusações desta ação. São três as acusações a que responde o governador Anchieta Júnior, que esse é o nome do governador, e seu vice, Chico Rodrigues, na representação número 2741-2741-19, de autoria do Ministério Público Eleitoral. É bom frisar. Aqui não é a autoria do candidato adversário, não, é do Ministério Público Federal do Estado de Roraima. A primeira delas é a aquisição de camisas a serem distribuídas como brinde de campanha, e que foram presas antes de serem distribuídas e que depois terminaram sendo distribuídas. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, o ato praticado pelo então candidato à reeleição seria prática vedada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A acusação ilustrou a peça informando que o eleitorado total de Roraima é de 271 mil pessoas e que teriam sido adquiridas camisas na cor do partido do governador, suficiente para abranger quase 20% desses eleitores. O dado, conforme o Ministério Público, seria relevante quando se constata que a eleição foi decidida por apenas 1% dos votos válidos no segundo turno, porque no primeiro turno o atual governador perdeu por muito mais do que 4% dos votos. Outra acusação seria o gasto supostamente irregular com pessoal no valor de R$ 5.521.455. Todo o pagamento de contratados para atuar na campanha, segundo o processo, teria sido efetuado por meio de apenas 24 cheques. Também existem irregularidades com o fato dos valores sacados durante o período eleitoral terem sido diretamente em nome do próprio titular da conta, utilizando como comprovantes, entre aspas, meras folhas de pagamentos, também, entre aspas, e lista de supostos beneficiários. Os procuradores alegam que a despesa deveria ser paga através de cheque nominal ou transferência bancária à conta pessoal do contratado sob pena de nulidade. Outro ponto destacado pela ação diz respeito ao fato de que o governador Anchieta Júnior teria sacado mais de 50% dos recursos arrecadados para gastos de sua campanha, tornando inócua a fiscalização das contas. E aí, afirma o Ministério Público, não é possível a aferição da destinação desses recursos quando se saca os recursos em espécie e se efetua pagamento, digamos assim, ao Deus dará. Também frisa que foram juntados 7.500 recibos e folhas de pagamentos para justificar os gastos. Sobre os recibos, o Ministério Público Estadual pontuou que grande parte deles não está datada e apresenta apenas os dizeres de prestação de serviço, sem especificar qual a atribuição da prestação. Já sobre as folhas de pagamento, afirma que com milhares de nomes e recibos incompletos, não podem ser comprovação de pagamento. Por fim, a última acusação diz respeito à movimentação financeira ilícita. A irregularidade teria sido cometida por meio da Transvig, Transporte de Valores Limitada. A ação relata, em pleno período eleitoral, teria sido feita uma vistoria da Polícia Federal à empresa, onde foram encontrados 2 milhões em depósito. O fato de usar a empresa de transporte de valores para depósito de dinheiro de campanha por si só constitui irregularidade e evidencia a frustração do controle por parte dos órgãos fiscais da regularidade dos gastos eleitorais, aponta o Ministério Público Estadual. Também destaca que nem todo o valor movimentado saiu da agência do Banco do Brasil. Alguns valores foram recolhidos no comitê do partido do governador e entregues em depósito na Transvig, frisa o processo. Durante a vistoria, teriam sido encontradas guias de recolhimento e mais de 850 mil, classificados pela polícia como valores sem origem declarada e que, para o Ministério Público Eleitoral, deveriam ser reconhecidas como captação ilícita de recursos. Outro detalhe que chama a atenção e que foi ressaltado na ação é que, após o dia da votação do primeiro turno, ainda restaram 617 mil em depósito nessa empresa, Transvig. Como justificar esse recurso se toda a movimentação anterior ao primeiro turno deveria ser paga até a data da eleição? O relator da ação é o juiz Eric Linhares e o revisor, o juiz Jorge Frasche. O caso entra em pauta às 16 horas lá de Roraima e a única ação na pauta de terça-feira na sessão do plenário da corte. Senadora Marta, como eu disse ontem e repeti hoje, na terça-feira próxima o governador vai ter o seu julgamento no Tribunal Superior Eleitoral por já ter sido cassado numa outra ação de conduta vedada e atividade ilícita ao usar a rádio do governo para fazer propaganda eleitoral em seu benefício e em desfavor do candidato contrário. Nesse ele já foi condenado, falta só a palavra final do Tribunal Superior Eleitoral. E aqui nessa de hoje, lá do TRE, ele deverá ser condenado, porque são tantas evidências que o Ministério Público Eleitoral constatou que é impossível de realmente o Tribunal Eleitoral do meu Estado não acatar a cassação pela representação do Ministério Público Eleitoral. Eu quero, por fim, senadora Marta, pedindo um minutinho mais de tolerância de Vossa Excelência, pedir a transcrição dessas matérias e lamentar que o meu Estado esteja sendo desgovernado por esse governador que é o zero e vezeiro em corrupção, tanto eleitoral quanto administrativa, chegar ao ponto em que a população, através dos seus movimentos sociais e sindicatos, dizer que só a justiça pode moralizar o Estado de Roraima. E eu também acredito nisso, porque senão, se formos esperar que, de fato, outras instituições o façam, não vão fazer. Porque quem vai fazer? A Assembleia do Estado, que tem um pedido de para processar o governador, uma ação que entrei contra o governador, já está lá há vários meses e a Assembleia não decide. Então, tenho mesmo fé que o Poder Judiciário vai repor o meu Estado ao caminho do bem, da verdade e do progresso. Muito obrigado.